Quando a gente fala sobre questões relativas ao meio ambiente, todo mundo concorda que a melhor forma de você transformar os modos de produção é já incutir na cabeça das crianças as informações fundamentais sobre produzir e, ao mesmo tempo, preservar. Foi justamente nessa linha de pensamento que foi lançada uma revista em quadrinhos, um gibi, com o nome Gases de Efeito Estufa. E nós vamos conversar com a Fabiana Vila Alves, que é pesquisadora da Embrapa Gado de Corte, que fica em Mato Grosso do Sul, sobre esse assunto aí. Ô Fabiana, como surgiu essa história aí do gibi relacionando a questão da pecuária com os gases de efeito estufa?
Você falou muito bem, Marcelo. Exatamente a vontade de se fazer esse gibi, ou a necessidade de se fazer esse gibi, foi justamente repercutir ideias e conceitos exatos para as crianças, né? Então, esse gibi, ele é voltado para crianças entre 8 e 14 anos, falando de alguns assuntos que são polêmicos hoje em relação à preservação do meio ambiente.
Quais os aspectos que foram abordados nesta revistinha em quadrinhos sobre a criação de gado e o efeito estufa?
Esse gibi, ele faz parte de uma série que se chama Mitos e Verdades sobre a Carne. Esse Mitos e Verdades sobre a Carne, essa série, ela foi idealizada na Embrapa Gado de Corte, e esse gibi, ele é o primeiro com o tema gases de efeito estufa. Nós temos outros temas que devem ser abordados, como, por exemplo, a importância do consumo de carne, a questão da água, do consumo de água. Esse gibi, especificamente gás de efeito estufa, nós procuramos mostrar para as crianças, justamente para que essas crianças possam levar às suas famílias o que realmente tem de verdade e de mentira, né? Mitos e verdades sobre a emissão de gases de efeito estufa. Hoje a gente pode falar que já existem sistemas de produção, como por exemplo, sistemas de produção e integração ILPF, né, Integração Lavoura, Pecuária e Floresta, onde nós temos um saldo de carbono negativo, né, ou melhor, positivo. Ou seja, as árvores e uma boa pastagem conseguem mitigar e até sobrar, né, carbono no sistema. Então, isso quer dizer preservar. Então, nós podemos produzir bois, né, com finalidade de produzir carne, preservando o meio ambiente.
Fabiana, eu me lembro que na minha época de escola, né, quando eu era criança, adolescente, o livro, a cartilha, enfim, o material didático, quando falava de destruição da natureza, mostrava as chaminés. Uhum. Falava de lugar tranquilo, ar puro, mostrava o campo. Eu não sei se por uma estratégia, talvez até de mercado, eles começaram a levantar a lebre de que a criação de gado emitia mais gases de efeito estufa do que muitas fábricas, né? Essa questão não se falava ao longo de muito tempo. E quando se levantou isso, causou bastante alarde, mas também houve alguns erros nessa medição, não foi isso?
Exatamente. Então, hoje a mídia, né, ela acaba, essa velocidade que nós temos de divulgar as notícias, né, pelas mídias sociais ou pela própria internet, nós temos essa replicação de informações errôneas, né, de informações erradas. Então, acaba que uma pessoa fala sem conhecimento da causa e as outras mídias começam a reproduzir replicar aquelas informações erradas, exatamente. E hoje, o que a gente percebe é que, para todos os males do mundo, né, o vilão é o boi. Então, se esses dias mesmo eu estava escutando numa rádio, né, dizendo, ah, se você quer ajudar na conservação do meio ambiente, deixe de comer carne. A gente continua usando, né, carro, a pessoa indo de carro, uma pessoa por carro para o trabalho, né, não reciclando o lixo, mas deixar de comer a carne é o que vai salvar o meio ambiente, né? E o planeta. Então, não é bem por aí, né? Então, claro, existem os extremos para qualquer tipo de produção, né? Mas hoje a gente vê que a consciência, tanto do produtor como a posição do Brasil, né, internacionalmente, então, com práticas e processos que fazem frente justamente a essas questões, né? O Brasil vem se posicionando muito bem, né, perante os outros países. Então, mostrando, sim, que nós temos condições de produzir uma carne de forma sustentável, sem agredir o meio ambiente, sem destruir florestas, pelo contrário, né, conservando. Então, hoje, a criação de bovinos de uma forma sustentável, ela é vista até como uma forma de preservar áreas que antes, por exemplo, estavam degradadas, né? Vide o exemplo do ILPF. O ILPF, o Sistema de Integração Lavoura Pecuária Floresta, que nós trabalhamos muito fortemente na Embrapa Gado de Corte, são sistemas direcionados para a recuperação de áreas degradadas, onde antes não tinha nada, tinha solo degradado, né? Pastagens degradadas. Então, além de recuperar essas áreas, de tornar produtivas essas áreas, também contribuem para a emissão de gases de efeito estufa. E é justamente isso que no IBI a gente procura explicar de uma forma lúdica, né, de uma forma acessível às crianças, que nós acreditamos que sejam aquelas que vão depois transferir o conhecimento para suas famílias, né, para os amiguinhos também.
Nessa informação errada, contabilizava-se o gás metano, que é emitido pelo gás, né, no processo ali de ruminação, né, mas não se contabilizava o sequestro do carbono por uma boa planta forrageira, né? Você Exatamente. Contava apenas o lado negativo, mas o lado positivo não era contabilizado, não é isso?
Exatamente. Uhum. E até no gibi tem uma informação muito importante, né, que o que um bovino emite durante um ano em CO2, né, que dentre os gases, nós temos vários tipos de gases, né, que causam efeito estufa, o metano, o óxido nitroso, né, o CO2, o gás carbônico. Então, fazendo-se uma comparação com o carro, o que um boi emite durante um ano só de emissão é o quanto um carro gastaria durante um ano também se ele andasse 13 quilômetros por dia. Então, hoje nós sabemos que nas grandes cidades e até nas pequenas cidades, né, nós andamos muito mais do que isso por ano, né, ou por dia, muito mais do que 13 quilômetros. Então, para você ver como que a informação, ela chega errada, né, ela chega de uma forma viesada, né? E quando a gente fala justamente em sistemas sustentáveis de produção, nós entendemos que são aqueles sistemas onde você tem um pasto bem formado, onde você tem sombra para os animais, você tem a presença de árvores, e tudo isso contribui, tudo isso entra na conta, né, da mitigação dos gases, principalmente do gás carbônico. Isso sem contar que o boi, ele vai virar carne, ele vai virar alimento, um alimento de alta qualidade e essencial para a alimentação humana. E o carro, depois que ele é usado, né, 10 anos, 15 anos, ele vai virar ferro velho, né? Então, nós temos uma finalidade de produzir. Toda produção, ela tem um custo, né? Um custo ambiental, um custo financeiro. Então,
celular que a gente compra, o relógio,
Exatamente.
O óculos, a camisa, tudo, né?
Tudo isso teve uma produção tanto de energia quanto um consumo de água, né? A gente não para pensar que o celular gastou água para ser produzido, porque teve que fazer o resfriamento das peças, né? Em geral é feito com água. Então a gente não para pensar e a gente acaba culpando o que está ali mais fácil, né? Então, que é o boi, que é a produção, principalmente produção de alimentos, né? Hoje a gente tem, assim, muitas pessoas falando sem propriedade mesmo, né? De uma forma errada em relação a tudo. Nós, como trabalhamos com carne, então nós tivemos essa ideia de fazer para carne, mas isso poderia ser aplicado à produção de leite, à produção de arroz, né, à produção de feijão, qualquer tipo de produção. E o Brasil hoje está à frente desses estudos, né, porque por trás disso tem todo um estudo científico, uma metodologia científica para a gente poder chegar nesses dados, que são dados concretos e dados confiáveis.
Ô Fabiana, a pesquisa, acima de tudo, apresenta soluções. No caso aí da Sim. Embrapa Gado de Corte, vem trabalhando especialmente essa questão da integração lavoura-pecuária-floresta. Quer dizer, uma área de pastagem abandonada, degradada, ela é extremamente prejudicial pelo processo de degradação do solo, assoreamento, etc. Você vai lá, recupera aquilo, coloca uma pastagem com uma planta de cobertura bem vigorosa, né? Bem forte, você insere árvores ali no meio, né? Esse é o conceito de integração floresta. Quer dizer, do ponto de vista ambiental, houve um ganho, ainda que você tenha uma atividade econômica em cima, né? Agora,
com certeza.
Em que medida nós estamos usando isso no Brasil? Isso não está no âmbito do laboratório ainda, né? Já tem muita gente empregando esses métodos?
Com certeza. Hoje o Brasil ele é um dos pioneiros, tanto no estudo quanto na utilização de sistemas de integração. Então a Embrapa e outros parceiros também, universidades, fundações de pesquisa, já transferiram essa tecnologia até algum tempo, né? Não é uma coisa recente, então é coisa de 20, 30 anos atrás, só que se intensificou justamente por causa dessas abordagens, né, e desses problemas que surgiram, ou da ótica que foi aumentada em função da emissão de gases de efeito estufa, de conservação ambiental, de questão de sustentabilidade dos sistemas de produção. Então, hoje o Brasil, ele já usa e com muito sucesso. Então, nós temos casos de sucesso de norte a sul, usando a integração lavoura-pecuária e lavoura-pecuária-floresta especificamente. Claro, para cada região há uma especificidade, então há um tipo de árvore a ser utilizado, um tipo de cultura, um tipo de capim. Então não existe, não é uma receita de bolo, não é só um tipo de sistema, são vários sistemas, várias combinações. No Mato Grosso do Sul, eu posso falar, nós temos hoje uma área muito grande de sistemas de integração lavoura, pecuária, floresta. Talvez seja um estado, até por causa do seu tamanho e da sua aptidão madeireira, né? Hoje o Mato Grosso do Sul ele desponta na produção de eucalipto, né? Tanto no Brasil quanto no mundo. Então hoje os nossos sistemas aqui no Mato Grosso do Sul utilizam a braquiária, né, que já era da região, que se adapta muito bem a regiões quentes, o Nelore e o eucalipto, né? Então é um sistema que a gente pode considerar que é um sistema de sucesso. E muitos produtores já vêm utilizando e vêm vendo os benefícios. Até porque hoje nós temos linhas de financiamento, como por exemplo do Plano ABC, né? Uma das quatro linhas de financiamento do Plano ABC justamente é para a implantação de sistemas de integração lavoura, pecuária, floresta no Brasil.
De que forma esse gibi está sendo distribuído?
Olha, esse gibi nós temos uma versão online na página da Embrapa, www.embrapa.br/gado-de-corte, que está disponibilizado lá em PDF. E nós estamos fazendo uma ação, nós fizemos a primeira ação na semana passada em uma escola particular local, onde nós fomos até essa escola e apresentamos, distribuímos em duas séries, na sexta e na sétima série. Cabe ressaltar que esse gibi, ele foi feito, essa série, esse número, né, de gás de estufa foi feito em parceria com a Associação de Novilho Precoce aqui do Mato Grosso do Sul, e nós estamos também buscando outras parcerias para poder difundir esse gibi no país inteiro.
Muito bem. Bom, se ele é o primeiro da série Mitos e Verdades, possivelmente outros virão.
Com certeza, até o final do ano nós já temos aí o lançamento de um outro número, que será o de água, e para o ano que vem nós já temos previsto outros dois números.
Muito bem, embrapa.br/gado-de-corte, quem tem acesso à internet pode entrar lá e baixar esse no formato PDF, né, esse gibi, essa revista em quadrinhos, Gases de Efeito Estufa. Muito obrigado, Fabiana, pelas informações.
Você,
bom trabalho
para
você.
Obrigado igualmente.
Eu conversei com a Fabiana Vila Alves, pesquisadora da Embrapa Gado de Corte em Mato Grosso do Sul.